e pré-candidato a governador do estado da Bahia, ACM Neto, fez uma avaliação do cenário nacional com as proximidades, com a proximidade das eleições gerais deste ano. Hoje, em entrevista ao apresentador Zé Eduardo, ele afirmou que prevê um pleito polarizado no país. Provavelmente vai ser uma eleição de dois turnos, segundo o ACM Neto. Hoje ainda está polarizado entre os dois nomes com maior densidade eleitoral, que são Lula e Flávio Bolsonaro. Temos muitas pesquisas sendo feitas no Brasil, são duas ou três por semana, o que revela esse quadro que está esquentando. A gente só vai ter uma clareza maior a partir de agosto, a gente vai ver o tamanho e a força de cada um dos pré-candidatos. A gente já tem o vídeo em que ele fala porque ele não vota, porque ele não declara o voto dele a Flávio Bolsonaro. A gente tem esse vídeo, o Henrique, é o número 10? Pode botar? Bora começar por ele.
O que você acha dessa pesquisa aí? ACM Neto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui.
Bom, tô sabendo agora desse resultado informado por vocês, né? Tava vindo para cá lendo algumas notícias da Bahia. Eu acho que a gente tem um cenário na eleição nacional que provavelmente vai ser uma eleição de dois turnos, né? Hoje ainda polarizada entre os dois nomes com maior densidade eleitoral, que são Lula e Flávio Bolsonaro. Agora, como você mesmo citou, com oscilações e alterações de pesquisa para pesquisa e de momento para momento. Na verdade é que a gente tem muita pesquisa sendo feita no Brasil, praticamente são duas, três por semana, né? O que revela esse quadro que está esquentando. Eu diria que a gente só vai ter uma clareza maior de como é que a eleição vai se desenhar a partir de agosto. A campanha começa no dia 16 de agosto. A partir do dia 16 de agosto, a gente aí sim vai ver qual é o tamanho e a força de cada um dos pré-candidatos. A nível nacional, repito, há um cenário de polarização. De um lado, Lula, com o tamanho que ele tem, normal, candidato à reeleição, presidente da República.
Máquina na mão.
Máquina na mão, não. E disputou quantas eleições, né? Já está no terceiro mandato de presidente, então é normal que ele tenha esse tamanho. E hoje, ainda antes da eleição, ocupa a liderança. Do outro lado, você tem um quadro dividido no campo de oposição ao PT. Claro que Flávio é quem tem o maior tamanho. Agora você tem aí outros nomes que aparecem: Ronaldo Caiado, Romeu Zema, o Renan Santos, enfim. É preciso aguardar o começo da campanha para ver como é que esse jogo vai ficar para valer.
Você está no B-News agora, na sua Itapuã FM.
Bom, esse é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, pré-candidato ao governo do estado da Bahia, falando aí sobre, né, trazendo a sua visão sobre as eleições a nível nacional, a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, e dizendo que só a partir de agosto, né, segundo ele, para ter uma maior clareza sobre o assunto. Bom, ainda sobre política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacou ACM Neto, pré-candidato a governador da Bahia, afirmando que o ex-prefeito é um mentiroso que quis se passar por negro. A gente tem vídeo disso? Ou eu posso ler aqui a fala de Lula? A gente tem um vídeo? Henrique? Tem? Então bora colocar, melhor do que eu leio. Melhor na boca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Primeiro vídeo.
A declaração ocorreu durante a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas. A declaração do presidente Lula faz referência à autodeclaração de ACM ao TSE, que afirmou ser pardo nas eleições de 2022, o que gerou críticas e desgastou a campanha eleitoral ao governo do estado. Inclusive, tem gente que disse que esse foi o maior erro de ACM Neto na época, porque ele não só afirmou ser pardo, né? Fez a autodeclaração sendo pardo, como depois bancou isso. Ao ser perguntado, questionado, mostrando ali, né? Eu lembro que foi uma entrevista em uma emissora de televisão. O apresentador mostrava o que o IBGE considerava branco, negro, pardo. E ele continuou bancando e insistindo que ele se considerava um homem pardo, sem levar em conta o contexto social de ser verdadeiramente um homem pardo em Salvador. Hoje, Lula, aqui na Bahia, em Alagoinhas, fazendo a entrega e a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, falou sobre o que aconteceu em 2022 e aproveitou para atacar o ex-prefeito da cidade. Vamos colocar o vídeo.
Eu conheci a Bahia de Antônio Carlos Magalhães. Eu conheci a Bahia de Paulo Souto. Eu achava impossível o Galego ser candidato aqui e ganhar. Ele era meu ministro do trabalho. Quando ele me procurou, falou: ô Lula, eu vou ter que sair porque eu vou ser candidato a governador. Falei: você é louco, cara. Você é louco, você está aqui no meu governo, sendo ministro do trabalho, você vai fazer uma aventura de enfrentar o calismo. Ele falou: vou. Falei: Wagner, você vai perder as eleições, Wagner. Eu vou ganhar. E não é que o Galego veio e ganhou no primeiro turno as eleições? Não é? Depois se reelegeu no primeiro turno, elegeu o Rui no primeiro turno, reelegeu o Rui no segundo turno outra vez. E agora quem é que acreditava que o Jerônimo fosse eleito? E, aliás, eu lembro que a educação não estava bem aqui, falava assim pra mim, falava assim: o Jerônimo vai perder. E o Wagner falava: ele vai ganhar. Por quê? Porque o teu adversário tinha 60 e não sei quanto por cento. O teu adversário é tão mentiroso que ele chegou a querer passar por negro. Olha, eu tô falando uma coisa, mas presta atenção. O que é que o povo negro conquistou nesse país? Presta atenção o que o povo negro conquistou nesse país. Antigamente, ninguém assumia que era negro. Tinha moreno claro, tinha moreno, tinha mulato. Ou seja, as pessoas inventavam um monte de coisa para dizer que não era negro. Um monte. Quando um parente do Antônio Carlos Magalhães assume a responsabilidade para ser candidato de dizer que ele era negro, o que é que ele está fazendo? Ele está mostrando que até ele quer ser igual ao negro, por isso ele quer passar por negro, ele quer entrar na cota da universidade. Isso é motivo de orgulho, porque é conquista de vocês. É conquista da persistência do movimento negro. É conquista daqueles que não têm vergonha da sua cor, do seu berço.
Tá aí, esse foi o presidente Lula hoje, numa entrega em Alagoinhas, aqui na Bahia. Na presença, a gente viu, quem está acompanhando no YouTube, a presença do senador baiano Jax Wagner, do atual governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o presidente Lula, que aproveitou ali o momento para atacar o ex-prefeito da cidade de Salvador e pré-candidato a governador do estado da Bahia, dizendo, inclusive, que a autodeclaração de ACM Neto foi uma estratégia para se beneficiar com as conquistas que as pessoas negras tiveram ao longo dos anos. Claro, ali trazendo o quê de ironia do presidente Lula, afinal de contas, ACM Neto não precisaria se beneficiar com cota nenhuma, e enaltecendo os projetos sociais, os programas de governo voltados a pessoas negras em todo o país. Bom, 6h16, você participa, hoje é dia 1º de julho, começando mais um mês aqui na nossa Itapuã. Aproveite para soprar canela, viu? Dentro de casa, pedindo abundância e prosperidade, porque vem mais um mês de julho, um feriado já na porta. Mal começa o mês, já tem um feriado para uns. Amanhã estaremos aqui. E você sobre sua canela dentro de sua casa para pedir abundância e prosperidade, amor, saúde e paz. Bora ouvir o povo, que eu tô com saudade da gente daqui.
Força de cada um dos pré-candidatos.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Seu ouvinte aqui de São Paulo. Aquele que sempre está elogiando sua dicção. Que você já liberou o arroba aí para eu usar lá na Fará, na Red Bull. Ó, mala pronta, já comprei minha luva, pra gente se bater lá no Porto da Barra e bater um round lá, beleza? Como é que tá o clima aí? Aqui muito frio, quero voltar negão daí de Salvador.
Boa noite, Benilson. Aqui é Vladimir da Federação. Que passada de pano é essa aí, dizendo que Lula não vai, por quê mesmo? Já tá doente? É muito sol, é isso mesmo que vocês falaram aí? Ai, ai, viu?
Boa noite, Vi. Boa noite, Lore. Boa noite, meninas. Boa noite a todos do Benils. E aí, Vi? Você viu que situação, Vivi? Será que a gente pode chamar uma cidadona daquela de mãe que fez o aborto, né? E botou a criança em um saco e jogou em um quintal. E diga aí, é triste, né? A gente tá falando dessas coisas. Mas tem que falar, né, Vi? Pra abrir os olhos de muitas meninas jovens aí que, infelizmente, procuram esse tipo de coisa, né? E depois não tem aquela capacidade de assumir, né? Uma boa noite a todos aí. Fica com Deus.
Bote mais um. Vamos.
Boa tarde, boa noite, Vitória. Quem tá falando aqui é um ouvinte seu, seu fã, Ivan, que mora no bairro do Uruguai, entendeu? Acompanho o seu programa direto, desde a outra rádio que eu acompanhava seu programa. Acho você uma pessoa espetacular e de uma visão crítica espetacular e maravilhosa. Vitória, eu tô mandando essa mensagem que eu queria fazer um apelo ao seu público de um telefone, quem possa me doar um telefone que eu possa falar com meu filho lá em Minas Gerais, sabe? Já tem um tempo que eu tô sem falar com ele. Eu sou deficiente visual e eu queria um telefone que tivesse um WhatsApp para eu poder falar com ele, matar a saudade, porque esse telefone que está aqui não é meu, entendeu? E aí eu vou ter que devolvê-lo. Meu telefone quebrou, tive um problema aí, fui assaltado na rua e quebraram meu telefone, viu? Se você puder fazer isso com seus ouvintes aí, não estou pedindo nenhum iPhone 17 Pro, nenhum Samsung Galaxy S26 Ultra, não. Um telefone que eu possa me comunicar com ele pelo WhatsApp, viu? Um beijo, sou seu fã. Meu WhatsApp é esse aí, que é por enquanto que tá aí.
Tá aí, meu querido. Eu vou... Aí, você já deixou seu pedido no ar? Eu tenho certeza que se alguém tiver... Já um telefone, às vezes tem gente que troca de telefone e tem um antigo em casa que tem um WhatsApp, né? Quiser doar. Outra pessoa, enfim, que tenha uma loja de aparelhos eletrônicos ou outro que queira comprar mesmo um smartphone, né? Como a gente chama, para doar ao nosso ouvinte. Como é o nome dele?
Ivan Bahia.
Ivan Bahia. Para ele ter o WhatsApp, para ele participar da Itapuã FM, para ele mandar para ele mandar mensagens, né? Vídeos, fazer chamadas com o filho que mora em Minas Gerais, enfim. Quem puder, quem quiser... Tenho certeza que vai tocar o coração de alguém. Essa pessoa é só entrar em contato com o nosso WhatsApp e a gente faz aí essa ponte. Bora botar o povo pra falar.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada do BNews. Boa noite pros ouvintes que estão em sintonia. Vitória Alves, Coleiro nos Olhos do Cego. Jackson Carvalho aqui de Simoncino na sintonia. Agradecer aos amigos aí pela preocupação. Porque eu fui furtado aí nesses festejos, rapaz. O cego aí não tô nem respeitando o cego. Alô, senhor governador. Vamos fazer esse pente fino aí nessa segurança, viu? O governo aí que governa pros pobres. O cego tá sendo roubado, o cego tá desamparado, não tá nos grupos percussivos, não tá no grupo do coral, não tá tendo aquele apoio como antes. Atenção, turma que não enxerga. Vamos avaliar isso aí, saber em quem votar, viu? Quem tem capacidade, que tem autonomia para fazer, porque o que está aí está russo, né? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pela apresentação e condução do programa.
Olá, Vitória, olá, Lorena, a Rádio Itapuã FM e o BNews, a rádio que fala com você, por você e para você. Deixa eu falar para vocês, as duas apresentadoras aí e o rapaz aí que está na mesa Master da Itapuã FM. Deixa eu falar, já enviei o link lá para o meu grupo de Itabuna, no sul da Bahia, para ver vocês tanto no YouTube como ouvir na Itapuã FM, como quiserem. Florisvaldo aqui de Camaçari.
Boa noite a você dentro do BNews. Rapaz, eu queria saber de vocês o seguinte: quem é esse cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva? Que eu não gosto nem de falar o nome, mas infelizmente eu estou falando. De chamar os outros de mentiroso, que é o pior ladrão e mentiroso, esse cara aí, rapaz. Esse cara aí só engana os bestas. Eleitor de Lula, pra mim é tudo besta, entendeu? E gosta de ser enganado. Que o cara foi condenado em três instâncias. Três instâncias, não foi descondenado. Não foi absolvido, foi descondenado. E agora você vê ele vir falar de mentiroso? Quem é esse cara, rapaz? Se aqui no Brasil fosse uma coisa séria, esse cara tava na cadeia.
Boa noite, Vitória. Alex do Comércio.
Ainda sobre política.
Olha, se entre aí, presidente Lula e sai Bolsonaro, o Bolsonaro ia perder. Está perdendo.
É um mentiroso que
foi tanto que a ex-primeira-dama, se ela fosse para frente mesmo, para disputar essa presidência, ela ganharia. Ela podia até ganhar.
Então, bora colocar melhor do que eu.
Ela poderia até ganhar.
Na boca do presidente.
E fala o Bolsonaro, ele não é nada. Ele não é nada. É fanfarrão. Fala muito. Inventa muita coisa. Se a ex-primeira-dama concorresse mesmo, ele estava fora. O Bolsonaro estava fora. Ele não ia para lugar nenhum. Por isso que pediu para ela sair. Viu? Ela saiu, porque pediram para ela sair. Se ela fosse uma mulher, ela, mulher retada ali. Ela ia pra frente. Boa noite.
Tá aí, você continua participando aqui do nosso WhatsApp da Itapuã FM, 719-9654-2750. Olha, notícia grave, urgente, aconteceu no final da tarde de hoje. Um motorista sobreviveu após um caminhão carregado de madeira cair em cima do seu carro. Ele quase foi esmagado e escapou da morte. Ficou ali agradecendo por ter visto tudo aquilo vivo, sentindo tudo, graças a Deus, e em paz com o acidente que teria acabado de acontecer. E é aquela máxima de que vão-se os anéis, ficam os dedos. Graças a Deus ele sobreviveu. Acidente muito grave, inclusive. A gente recebeu registros dos ouvintes que passaram pela região, ali na churrascaria Sal e Brasa, em Itapuã. Ainda há viaturas da Transalvador no local. O caminhão ainda está no local também, inclusive pelo seu tamanho, pela carga que levava. Enfim, graças a Deus a gente aqui celebra, né, a vida desse motorista que teve, infelizmente, o carro esmagado, né, completamente destruído, mas ele está vivo, né, sobreviveu e já saiu, inclusive, do local. A gente segue aqui com atualizações sobre isso e também do trânsito. Você que está no trânsito de Salvador nesse exato momento, fala pra gente como é que tá a Avenida Luiz Viana Filho, a paralela nos dois sentidos, a Orla de Salvador, a Avenida CM, a Lipe também, que está sempre muito engarrafada. Horário de pico a gente sabe que é pior do que qualquer outro horário, mas traga aqui atualizações pra gente. Henrique, tem já ouvido o ACM Neto dizendo que Lula pode estar sendo, o presidente Lula pode estar sendo enrolado. Palavras do ex-prefeito da cidade de Salvador, candidato a governador do estado da Bahia. Ele disse que Lula pode estar sendo enrolado por Jerônimo sobre Ponte Salvador e Itaparica. Vamos colocar esse vídeo, por favor? A gente vai acompanhar. Ah, eu te mandei. É o que eu te mandei, acabei de te mandar. Bora botar duas telas, viu? Não aguento com isso aqui, não. É muito.
Eu tô quase jogando o celular aqui pra Henrique me olhar.
Bora, por isso que eu quero Henrique lá, ó. Bota Henrique lá. Bora botar o povo enquanto isso, que a galera quer participar aqui com a gente do Ben News agora, segunda edição.
Vitória, boa noite. Tá escutando aí esse áudio de Lula? Lula é um tremendo picareta, rapaz. É um tremendo picareta. Ele falou que a Bahia tá boa. Tá boa onde? Tá boa no mundo dele, né? Fila da morte. Pessoas tendo casas invadidas, tendo sua família sendo feita refém, ponte que não sai. Então, o mentiroso que tem tá no governo dele. Não é um só, não, foram três. Entendeu? Três ou quatro, né? Já tem 20 anos já nessa. Três, né? Jacques Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo Rodrigues, que essa ponte nunca sai. Entendeu? 20 anos para planejar e fazer uma ponte. Até hoje é só promessa, não tem nada pronto. Pelo amor de Deus, Lula. O povo já tá cansado. Você é um tremendo de 7-1, você leva qualquer um na lábia. Mas eu, você não leva mais não, pai. E falando sobre essa fala do cara da direita, eu sou de direita. Ridícula, ridícula. Puro machismo, certo? A mãe dele não vota não, a irmã dele não vota não. Pelo amor de Deus. Boa noite, Vitória. Quero participar da promoção aí.
Boa noite, meu irmão. Tá aí, indignado, ele criticando, né, o presidente Lula e criticando também de um outro, já em um outro assunto, em outro tema, o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo. A gente tem esse vídeo, não tem, de Paulo Figueiredo falando sobre a descredibilização, porque ele já vem descredibilizando, né, trazendo isso à tona. Meu Deus, isso é tão, sei lá, 1910, 1850, em que as mulheres não votavam, sabe? É de um A palavra para mim é burrice, eu tento buscar outros termos. Mas é de uma burrice e um absurdo tão grande que, primeiro, querer voltar um tempo de que mulheres eram submissas, eram apenas donas de casa, não teriam inúmeros direitos, inclusive o direito de votar. Quem votava era o homem. Mulher solteira, mulher divorciada, não era divorciada, era desquitada. Entre outras coisas mais que a gente sabe, né, que fica lá nos tempos antigos, mas que ainda existem os saudosistas desse tempo. É, a gente coloca o vídeo, é o primeiro no ar, de Paulo Figueiredo, esse influenciador, inclusive muito conhecido, né, do bolsonarismo, e depois eu trago o que é que Flávio Bolsonaro falou sobre isso, repudiando completamente a fala de Paulo Figueiredo sobre mulheres. Vamos lá.
Vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras, mulheres casadas em geral tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras não, isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser.
O que é isso? O que é isso? Deixa a cara dele ali dividida a tela, por favor, Henrique. O que é isso? Eu peço até desculpa se você estiver com criança no carro, enfim, porque o termo utilizado pelo influenciador, pois é, eu preciso chamar de influenciador. Bolsonarista Paulo Figueiredo, esse é o cargo dele. Ao trazer o debate, né, descredibilizando o voto feminino, ele usa esses termos no final, dizendo que mulher solteira vota mal. As mulheres votam muito mal, mulher solteira pior ainda, já que as casadas vão ali junto com o voto do marido. Então, além de misógino, de machista, até o ouvinte falou isso agora, é puro machismo, é nojento. O final da fala é só colocando uma lanterna, um holofote gigante no tipo dessa gente, então. Mas é um suco de machismo que a gente vê todos os dias na nossa sociedade, mas que tem ignorantes, burros, pensamentos como o dele, que vem à tona. E a gente aqui divulgou, inclusive, a equipe do pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, divulgou uma nota hoje, quarta-feira, afirmando que o senador disse repudiar as falas do youtuber Paulo Figueiredo. Eita. A equipe do senador Flávio Bolsonaro repudia as falas do youtuber Paulo Figueiredo sobre mulheres e esclareceu que o aliado não faz parte da sua pré-campanha. Os assessores de Flávio Bolsonaro divulgaram a nota após Paulo Figueiredo dizer que mulher vota muito mal. E também fez ataques à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em razão do vídeo divulgado por ela com críticas ao filho de Jair Bolsonaro. A fala de Paulo Figueiredo obviamente repercutiu mal no entorno do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que tem buscado melhorar seu desempenho entre o eleitorado feminino nas pesquisas de intenção de voto. A gente vai seguir, e depois disso aí Paulo Figueiredo já disse, independente dele repudiar minhas falas, eu continuo apoiando, é o dever dele repudiar minha fala é problema meu, mas eu continuo fechado com Flávio Bolsonaro, e Michelle é isso, é aquilo, aquilo outro, e tudo mais que a gente vê diariamente no machismo e em pessoas com esse pensamento. 6h31, bora botar o povo pra falar, adorei essa, 6h31 é diferente, né? Bora botar essa então? Gostei. Bora botar o povo.
Participe do BNews agora através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Vi. Boa noite. Boa noite. Tô gostando de ver esse programa, hein, Vi? Mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Nosso Vitória tá contratando bem, viu? Se prepare aí que a gente vai subir pra pelo menos até o sétimo, a gente tá na cabeça, viu?
Essa pessoa só entrar em contato com o nosso.
Valeu, Pi. Tamo junto.
Faz aí essa ponte.
Boa noite. Itapuã FM. Essa é o mundo.
Boa noite, Vitória Alves e equipe do BNews. Pede a Transalvador para poder ver o bairro de Itapuã, na rua do Beira Rio e também na rua da Ilha. E no 17, muitos carros em cima do passeio.
Boa noite, Vi. Boa noite, Lorena.
como vi na Itapuã.
Tudo beleza? Vi, manda um abraço aí pra meu amigo. Aqui é Sidney da Transpolo. Manda um abraço aí pra meu amigo da BID, Júnior Belo. Gente fina da primeira qualidade. Ele só tem um defeito, Vi. Torce pro esquadrão. Gosta de peixe. Mas tamo junto, viu, Vi? As contratações tá chegando. Valeu. Bom feriado pra todos aí.
É verdade, isso é um grande defeito. Bom feriado a todos. Um beijo pra você, meu amigo rubro-negro. Um abraço pra seu amigo também do defeito de ser Bahia. Cadê? O ouvinte falou sobre Itapuã. Os carros estacionados em cima do passeio, da calçada. Isso não é só em Itapuã, não. Problema antigo também. Aliás, outro dia eu vi um viaduto, uma passarela aqui em Salvador que tinha placa. Proibido passar de moto. Aí a prefeitura divulgou, se tem placa, tem história, porque as pessoas, os motoqueiros, né, assim eu vou chamar, não vou chamar de motociclista, simplesmente usam passarelas para passar de moto, sabendo que ali tem pedestres inúmeros, e ainda assim eles passam de moto como se fosse um atalho, mas a gente precisa dizer o óbvio, né? Vamos lá, seguindo repercutindo, hoje tem reinauguração, reabertura, aliás, reabertura do Teatro Castro Alves. Henrique Brinco com a gente direto do Teatro Castro Alves para trazer informações. O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, que está por lá, obviamente, comandando, né, a noite dessa inauguração, dessa reabertura, que foi muito esperada por todos nós baianos e brasileiros também. A presença do presidente Lula também chama atenção, governador Jerônimo Rodrigues, enfim, tem artistas também por lá, como Gil Melândia, né, e outros. Henrique Brinco conversou com algumas autoridades. Maria Marighella também está hoje na inauguração do TCA. Vamos falar com o Henrique Brinco. Boa noite, Brinco. Como é que está o movimento por aí?
Boa noite, Vitória Alves e ouvintes da Itapuã FM. Eu já estou aqui em frente ao novo Teatro Castro Alves, que está sendo reinaugurado, né, na noite desta quarta-feira, dia 1º de julho, né, com a presença de diversas autoridades. Vitória, uma fila quilométrica de convidados está sendo registrada aqui no local. Vou mostrar aqui para vocês diversas autoridades aqui presentes, né, na fila, aqui do lado da sala principal, né? Tem muita gente, inclusive, reclamando aqui, né, por conta da demora, né? Porque, inclusive, esse esquema de segurança todo se dá pela presença, né, do presidente Lula, que deve chegar daqui a pouco, após cumprir aí uma agenda lá em Veracruz, né, referente à ilha de Itaparica, tá? Então tá começando ainda, né, o pessoal tá chegando, a gente tá mandando entrevistas lá pro bnews.com.br e daqui a pouco eu posso voltar com novas informações aqui pra vocês. Henrique Brinco para a Itapuã FM.
Volte sim, Brinco, por favor. Pois é, o povo já reclamando, fila quilométrica. Ah, mas ia ser assim. Todo mundo aguardando ansiosamente a volta do TCA. Teatro Castro Alves, que teve, né? A concha acústica continuou funcionando normalmente, diversos shows, né? Nesse tempo em que o TCA estava fechado, mas a espera foi grande. Hoje, reabertura do TCA, esse grande patrimônio cultural do estado da Bahia. 6:36, 6:36, bota o povo pra falar.
Boa noite, Benils, boa noite, bancada, boa noite, Vitória Alves, Lorena. É, quem vos fala é Jorge Nascimento, saindo agora do trabalho aqui, BR sentido Salvador, a partir daqui de Campinas, de Pirajá, tudo tranquilo, tudo livre. E assim, primeiro falar do que a CM Neto falou. Eu vi o vídeo e ele falou de uma forma bastante cômica, né, sobre a situação da ponte, né, de Jerônimo. E, sinceramente, vocês acham mesmo que Lula está sendo ludibriado por Jerônimo? Ou Jerônimo é só mais um da escola do Lula, como foi Jacques Wagner, como foi Rui Costa? Jerônimo é só mais um, entendeu? Então, ninguém está ludibriando Lula, tudo faz parte do jogo do PT. E eu queria comentar também sobre a questão de Paulo Figueiredo. O colega acabou de comentar aí, eu concordo plenamente com ele. Eu sou de direita, tá? E não concordo com as falas de Paulo Figueiredo. É uma fala realmente machista, uma fala fora do contexto, até porque Paulo Figueiredo, ele ajuda muito na questão da campanha da direita, né, da campanha de Flávio, mas ele não faz parte da campanha. Ele é um apoiador, é um influenciador apoiador, mas ele não faz parte da campanha. E as falas dele foram bastante incomuns até, né? porque foi bastante machista e não condiz com o que a gente acredita, tá? Um abraço, boa noite, Deus abençoe.
Amém, meu irmão. Deus abençoe você também. Tá aí, Paulo Figueiredo. E depois também de Flávio Bolsonaro, eu já trouxe isso aqui, volto a repetir, de Flávio Bolsonaro repudiar as falas misóginas e machistas. O influenciador, o youtuber Paulo Figueiredo, diz que o que ele fala é problema dele e que ele continuará sendo um aliado de Flávio Bolsonaro. O ouvinte também falou sobre o trecho da entrevista de ACM Neto a Zé Eduardo na manhã de hoje aqui no YouTube do BNews, youtube.com/BNewsTV. ACM Neto teria ironizado o projeto da Ponte Salvador Itaparica e criticado o governo de Jerônimo Rodrigues à frente do estado da Bahia. Vamos colocar essa fala.
Você acha que essa obra vai sair? O senhor, que é um dos grandes críticos dessa obra e que realmente atrasou, vamos falar a verdade, está atrasada, mas com a chegada do presidente Lula, com essa ida agora cedo lá em Veracruz, você acha que essa obra não vai sair mesmo?
Com todo respeito ao presidente Lula, Matheus, eu acho que ele mais uma vez pode estar sendo enrolado por Jerônimo e pela turma aqui do governo da Bahia. Vamos lembrar uma coisa interessante. Há um ano atrás, o presidente Lula veio à Bahia exatamente para o 2 de julho. Então, primeiro, não há nenhuma novidade na presença do presidente Lula. A diferença é que ano passado ele veio para o 2 de julho, agora ele não está indo para o desfile. Quando ele veio para o desfile ano passado, ele foi dar uma entrevista ao vivo na TV Bahia.
Sim, me lembro.
Você lembra disso?
Lembro disso.
E ele falou que as obras da ponte já tinham começado. Tinha começado, tem esse vídeo.
Mas não tinha.
Não tinha.
Sim.
Ele estava ali, naturalmente, enganado por Jerônimo. Agora, mais uma enrolação, vou levar o presidente Lula no canteiro para dizer que a obra está começando, pô, pelo amor de Deus. Agora, vou deixar o riso de lado, porque é aquela coisa, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Mas eu vou deixar o riso de lado, porque eu acho que é trágico. Eu mostrei nas minhas redes sociais, no último final de semana, um outdoor da propaganda do governo do estado. Eu estava passando ali do Rio Vermelho para Maralina, e aí de repente eu vejo um outdoor com uma ponte maravilhosa. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que é essa ponte? Aí eu fui ver que era a propaganda do governo do estado da Bahia sobre a ponte Salvador Itaparica. Dinheiro jogado no lixo, desrespeito absoluto ao dinheiro suado do cidadão baiano. Já foram enterrados nesse projeto cerca de 800 milhões de reais.
Tá aí, a ACM Neto, aliás, para lembrar, né, a entrevista na íntegra, qualquer entrevista aqui dos nossos programas do BNews, vocês podem assistir na íntegra, sem cortes e tudo mais, no YouTube, youtube.com/BNewsTV, e é claro que essa com a ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, candidato, pré-candidato a governador do estado da Bahia, você pode assistir por lá. Minha gente, só para atualizar sobre a Copa do Mundo, um placar impressionante, a Copa dos Considerados Pequenos. Quem seria, né, a seleção de Senegal diante da Bélgica?
Subestimados.
2-0 a seleção de Senegal em cima da Bélgica, nesse exato momento, já ali no finalzinho do segundo tempo, indo para os 10 minutos finais, 2-0. Rapaz!
Vai tirar a Bélgica.
E quem lembra como começou, né, a seleção de Senegal chegando nos Estados Unidos, tudo que esses caras passaram. Enfim, Bélgica dando adeus à Copa do Mundo de 2026. Sexta-feira tem Argentina e Cabo Verde. Essa eu quero ver. Aí acabando vai ser, o programa aqui da gente na sexta, a partir das 7 horas da noite, a bola rola entre Argentina e Cabo Verde. De um lado, Messi, do outro, Vozinha, o goleiro que ganhou o coração de muita gente. Vambora botar o povo pra falar. 6h42 em Salvador.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada.
E depois eu trago.
Vitória, a fala desse influencer é um retrato da extrema-direita, Vitória. Não é nada de novo, não é nada que não se saiba. Há um tempo atrás o presidente falou que não estuprava uma candidata porque ela era feia. Né? Um cara desse que é líder político. Não é meu líder, mas é um líder político. Então, assim, isso retrata, Vitória, o que a direita pensa. Essa coisa maldosa, O que é isso? Aqui não vamos acobertar o que é, Lula, PT, favor, esquerda fazem de mal, fazem de errado. Mas e é um absurdo uma fala dessa. E o problema, Vitória, isso é real. Ele não está falando da boca para fora, ele fala o que pensa. E olha que ele é um influencer. Veja como é que estão as pessoas. O quão rasa estão as pessoas, principalmente essa extrema direita. Eles gostam muito de disfarçar algumas coisas e tem que ter muito cuidado com esse fascismo aí deles aí. Um abraço, Vitória, boa noite.
Vitória, boa noite, quem tá falando com você, seu ouvinte Alex. Eu no momento aqui em Porto Seguro, eu tô vendo essa buraqueira aí, tão enorme, entendeu? Chama a atenção do Geo Natal, que não faz nada aqui pela cidade, entendeu? E o que acontece? Sobre esse negócio de... desses políticos aí, tudo é farinha do mesmo saco. Quem entrar vai fazer a mesma coisa, não vai melhorar em nada, entendeu? Se entrar outro, vai ser uma porcaria. Se ficar, vai ser a mesma. Não tô vendo melhor em nada, só tô vendo, sabe o quê? Encher no bolso deles, ó. O que eu tô vendo. E a população fica aí, ó, pagando mico, tá bom? Todo mundo tem que tomar vergonha na cara e na chegar lá, ó. Votar nada, ninguém. Quero ver se não tira essa escambada de ruim.
6h44, isso aí. A indignação é importante, é legítima. Obrigada, viu, minha gente, pela audiência, pelas participações. Continuem mandando áudio no nosso WhatsApp. 719-9654-2750. 719-9654-2750. Você continua participando que a gente coloca seu áudio no ar. Olha, um homem foi retirado. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, mas foi tão escandaloso, tão criminoso, que a gente vai trazer no nosso programa agora. A sonora, para quem tá no YouTube vai ver o vídeo, mas quem nos acompanha na rádio vai ouvir. Um homem que foi retirado à força de um ônibus por outros passageiros após fazer ofensas racistas contra a motorista do coletivo no último sábado no Rio de Janeiro. Na ocasião, o suspeito chamou a mulher de negra e disse que ela depende de cotas raciais. O caso aconteceu em um ônibus que faria o trajeto entre Santa Cruz e o Terminal Deodoro, na zona oeste da capital fluminense. Testemunhas registraram o momento em que o homem aponta para a motorista e passa a proferir insultos de cunho racista, provocando indignação entre os demais passageiros. Vamos colocar, por favor, esse absurdo.
Pelo amor de Deus, eu tenho meu tio, eu sou foda. Ah, pode ser minha foda. Você é filha da puta. Negra! Depende de preconceito, de racismo, de cota racial. Pode tirar, pois eu tô foda aqui. Tá minha foda. Você que me pediu. Você que me pediu.
É engraçado, engraçado não, né? Curioso, como... Porque está longe de ser engraçado. Péssimo termo que eu utilizei. Mas é curioso como ele se exalta a chamá-la de negra. Antes de falar de cotas ou qualquer outra coisa, negra! Como se fosse assim...
mesmo.
Assassina, sabe? É. Estupradora. Sei lá. Negra. E o dedo em riche, sabe? Uhum. É um homem branco, gordo... Usava óculos, dizia que ia tirar a foto dela, enfim. Usando o termo negra como se de fato fosse uma ofensa. Porque é isso que o racismo prega, né? É como se fosse uma raça inferior. Inclusive abominável. Quem é racista tem nojo. De pessoas como nós. De pessoas brancas, pardas, negras. Mas pros brancos, né? Eu estou inclusa nisso, mas a gente precisa ser antirracista. Os brancos acham que estão numa raça superior, numa superioridade, que dá um aval a um homem como esse chegar e gritar negra, como se fosse a maior ofensa da vida dessa mulher. Então, É como a gente fala sempre, não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Então a indignação coletiva ali que toma conta do ônibus é, obviamente, deveria ser o básico, né? Deveria ser o suficiente, mas a gente sabe que em tempos sombrios, em que o racismo, vez ou outra, tem voz nesse país ainda, a gente precisa parabenizar essa ação coletiva de bater palma ali, de xingar, né? Ir pra cima e tirar a força esse racista criminoso de dentro do ônibus. Que absurdo! Isso aconteceu no Rio de Janeiro no último sábado, mas a gente sabe que não é um caso isolado do Rio de Janeiro. A gente bem sabe disso. Bora botar o povo pra falar.
Boa noite, Vitória. Meu nome é Luiz, sou motorista por aplicativo em Salvador. Tô aqui com um passageiro que tava ouvindo aí o candidato a governo do estado, né? A ACM Neto falando sobre a ponte Salvador. Eu gostaria de perguntar ao prefeito, a obra do metrô, quando ele era prefeito, ele entregou ao governo do estado. E ele ganhando o governo do estado, a obra da ponte, ele vai entregar a quem? Já que ele disse que o governo do estado não tem condições de fazer a obra. Ele está enganando o presidente Lula. Ele vai entregar ao governo federal, porque condições de fazer talvez ele também não tenha. Ele já apresentou um plano para concluir a obra. Você consegue fazer essa pergunta para ele? Muito obrigado, Luiz, motorista de aplicativo.
Vitória, boa noite. Quem tá falando aqui é Tico do bairro do Pau Miúdo. Rapaz, esse cara critica tanto a ACM Neto como o Bruno Reis. Eu quero ver, rapaz, a ACM Neto ganhando essa eleição aí. Aonde é que esse pessoal que tá criticando, esse pessoal que estão criticando ele, vai meter a língua? Eu só quero saber isso. Porque vai trabalhar o governo do estado com o prefeito de Salvador. E aí, esses críticos, eu quero ver onde é que vai meter a língua. Eu